Olá, você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para olhar para o mercado do feijão. Vamos acompanhar as discussões, as movimentações que têm acontecido neste setor e que vai ajudar a gente a entender melhor esse cenário, aprender um pouquinho melhor com essas perspectivas. É o Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, já está aqui conosco por vídeo. Marcelo, seja bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer, Guilherme. Bom estar aqui com vocês, produtores.
Marcelo, vamos começar por novidades. A visita do IBRAF foi até a Gulfood, foi até a Índia. Da última vez que você participou aqui com a gente, você tinha destacado que haveria essa visita. Conta um pouquinho para a gente como é que foram essas visitas, essas conversas lá em outros países.
Começando pela Índia, né, o nosso objetivo era verificar qual é a possibilidade de a gente vir a introduzir o feijão carioca no hábito alimentar do indiano. Então, é um desafio grande, né? Não é um estalar de dedos. Há possibilidade, nós tivemos diversas reuniões lá, desde escola de chefes, que é reconhecida na Índia, para assinar embaixo, né, dessas receitas indianas com feijão carioca, avaliando, né, qual é a possibilidade de a gente vir a investir nisso e quais são os custos envolvidos. Tivemos a possibilidade também de conversar com o presidente da FIFI, que é uma federação de importadores da Índia, de alimentos da Índia. E essa instituição, em termos de faturamento, é interessante. A conversa que a gente teve com a maior cadeia de supermercados da Índia, né, que é uma cadeia muito grande, mais de 5 mil lojas espalhadas. Também duas redes que seriam redes para classe A e B, né, onde você posicionaria os feijões do Brasil numa situação, talvez que nos interessa mais é vender o feijão para o povão. Claro que a gente quer vender para quem paga melhor, mas o grande negócio nosso no feijão carioca é abrir caminho para um volume de produto poder ser exportado. Existe um desafio hoje, Guilherme, que os produtores estão bem atentos. Nós produzimos cerca de 2 milhões de toneladas de feijão carioca e nós temos a possibilidade, talvez até o desafio nos próximos anos, de que isso vai aumentar a produção brasileira. A produtividade está aumentando, o investimento dos produtores em área irrigada, o investimento dos produtores no conhecimento, enfim, nos manejos do feijão carioca, estão fazendo com que a produção de feijão carioca possa ser aumentada no Brasil. Mas se a gente tiver 2 milhões e 200 mil toneladas de feijão carioca no Brasil, o preço vem para baixo e a gente vai viver aquele velho problema do feijão. Um ano, preço alto, poucos plantam, poucos aproveitam, aí todo mundo planta, cai o preço no ano seguinte e assim a gente vai. Isso é péssimo para o mercado, péssimo para o produtor. Por isso a gente está investindo nessas ideias, né, de um outro país. E qual foi a perspectiva final com a Índia? É necessário investimentos, nós estamos avaliando de onde podem vir esses investimentos para a divulgação do feijão carioca lá, mas há uma percepção dos indianos de que existe qualidade no feijão brasileiro. Veja só, feijão mungo preto que o Brasil tem exportado para lá já, só 2 anos exportando, a nossa qualidade foi superior à qualidade de Mianmar e a própria qualidade daquilo que é produzido na Índia. Então fica aquela boa impressão do produto brasileiro. Além disso, o Brasil tomou conta do mercado de importação de feijão caupi, aquele feijão do Mato Grosso. Chegou a exportar já 70% daquilo que a Índia importa. Pena que não é um mercado tão grande, mas é um volume expressivo quando você coloca 70% de um mercado. Por quê? Porque tem qualidade, tem preço, né? Tem sido confiável nas operações, fecha contrato, entrega. Então, há aí um recall das empresas importadoras de que a qualidade é boa, mas o consumidor indiano não sabe de onde vem aquele bom feijão. Ele não sabe se é uma produção indiana, se é de Mianmar, se é do Canadá, se é da Austrália, de onde vem aquele feijão. Então, há uma oportunidade, uma necessidade, Guilherme, de que a gente coloque um carimbo nisso. Esse bom produto é do Brasil. Então, diante dessa possibilidade, desse desafio e dessa oportunidade muito grande, a gente vê que, junto com a ideia de vir a exportar o feijão carioca para lá, há um espaço para a gente valorizar o feijão brasileiro que chega lá.
E aí, Marcelo, vocês também participaram da GoFood. Conta para a gente um pouquinho essas discussões, esses encontros que aconteceram por lá.
Então, foi bem interessante. Nós tivemos uma área, né, além da área da Apex, que recebeu exportadores do Brasil, né, então uma área destinada ali a pulses da Apex. Havia uma área esse ano que a gente conseguiu do IBRAF, junto com a Apex, colocando também outros exportadores ali. Além disso, nós tivemos o privilégio de ter conosco 21 brasileiros que foram para lá, desde pesquisadores, né, como o doutor Carbonel, o doutor Alisson, do Instituto Agronômico de Campinas, que foram ver os feijões dos outros países, que nível está de qualidade, enfim, quais são os critérios que têm sido usados para poder nortear a pesquisa deles. Tivemos a oportunidade de ter junto conosco produtores e cooperativas do interior do estado de São Paulo, né, do polo de Paranapanema, estiveram lá, observaram, trouxeram muitos insights. Tivemos produtores de Paracatu, tivemos empacotadores e exportadores de Rondônia, né, aqui do Paraná, o pessoal também de Goiás, né, da sementeira também, da Aliança esteve conosco lá, a sementeira, observando para onde vai o mercado mundial de feijão. E eu sempre comento, Guilherme, é muito diferente eu mostrar para você, mostrar para um produtor o que é o mercado mundial de feijão no PowerPoint ou num vídeo. E uma outra alternativa é você estar comigo e a gente olhar junto o que é esse mercado, qual é a qualidade, qual é a sensação que você tem quando você vê aqueles estandes lotados, saindo o negócio, a coisa acontecendo, né, lá no lado da importação. Então, tivemos esse privilégio, empacotadores também do estado de São Paulo, pessoal observando. E o resultado foi promissor do ponto de vista de perspectivas de negócio e de negócios efetivamente acontecidos durante a feira com os exportadores do Brasil que fazem parte do projeto Apex. E também ficou um outro alerta, né? Nós tivemos um ano, o ano passado, o ano retrasado, bons preços no mercado internacional de feijão. Esse ano é o ano que você tem o efeito rebote, né? Então, o que é? Depois de um ano muito bom de preço, o que vai acontecer? O mundo todo está produzindo mais feijão. Então, os preços de feijão esse ano no mercado mundial estão mais baixos do que nos anos anteriores. Mas haverá demanda para o mungo preto, haverá demanda para o feijão mungo verde, o feijão rajado, os feijões vermelhos, pequenos e grandes, os calpis, né, do Mato Grosso. Então, há aí uma perspectiva boa de negociação, apesar de que os preços finais vão ser preços mais baixos do que nós tínhamos visto nos últimos 2 anos.
E, Marcelo, até mantendo essa linha desses contatos internacionais, dessa busca por novos mercados, tem a perspectiva e planejamento já para receber muitos desses representantes internacionais aqui no Brasil para continuar fomentando essas discussões, né?
Exatamente. Quem está interessado em exportar ou entender o mercado de exportação do Brasil vai estar em Brasília nos dias 7 e 8 de abril. Nós estamos fazendo, em conjunto com a Apex, em conjunto com os exportadores do Brasil, o Summit Superfoods, que é o quê? Nós estamos convidando importadores do mundo todo, então tem várias delegações já confirmadas para estarem aqui no Brasil, de diversos países, né? Existem convidados: China, Índia, Paquistão, Espanha, Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Indonésia, África do Sul. Então, nós vamos ter aí uma boa quantidade de importadores do mundo. E do outro lado, estamos colocando aqui o que é a produção brasileira de feijão. Então, os exportadores do Brasil, aqueles que têm interesse, que têm condições de vir, ou querem entender melhor como é que esse mercado funciona, vão ser 2 dias em que nós vamos colocar frente a frente esses dois polos do mercado, do setor, para conversarem, para discutirem, para ver as oportunidades. E isso será no Royal Tulip, lá em Brasília, no hotel, um ambiente bem confortável, né? Estamos preparando um bom evento com vários palestrantes de peso, não só do Brasil, mas do mundo, painéis sobre essas perspectivas desses mercados aí para o restante do ano e para os anos à frente. Então, eu acredito que essas são as iniciativas que têm sido possíveis de serem executadas, né? Que o IBRAF vem executando em conjunto com aqueles que vêm apoiando.
E Marcelo, a gente destacou bastante todo esse cenário internacional, essa busca por novos mercados, mas vamos olhar também um pouquinho para o que está acontecendo aqui no país. Tem colheita acontecendo, plantio sendo planejado e o produtor num momento delicado para tomar essa decisão, né?
Exato. É que nós estamos aí num momento de volta a uma realidade, eu diria, entre aspas, tá? Depois de um período relativamente longo em que o feijão disputou muito espaço com a soja, agora tem aparecido mais áreas aí para feijão. Então, consequentemente, a margem do feijão ou o tamanho os valores efetivamente vendidos tendem a ter uma média de preço menor. Então, cada vez mais, como em tudo na vida, o produtor está se preocupando em melhorar a questão do custo dele. Então, ter uma produtividade melhor com um custo razoável, né? Isso tem sido objeto de muita discussão, muita conversa dentro do Clube Premier dos produtores, porque é um desafio bastante grande. Você vê áreas aumentando de irrigação e, por outro lado, você não vê mercado aparecendo para feijão carioca. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça, mas é uma iniciativa que vai demandar um período de investimento de 2 anos, 3 anos, até que a gente tenha aí um volume importante de feijão sendo exportado. E aqui no mercado interno, o que a gente tem visto é exatamente isso, uma primeira safra que teve uma distinção de um feijão extremamente danificado, feijão manchado, feijão brotado, e esse feijão vendido de R$120 a R$160, reais, vamos dizer, puxou o mercado como um todo para baixo. E o feijão extra, pouca oferta. Então, 210, 220, 230, hoje praticamente não existe um feijão extra sendo ofertado no mercado, a não ser o feijão que estava armazenado desde agosto, setembro do ano passado em câmaras frias, que tem uma qualidade superior àquilo que tem disponível no mercado hoje. A tendência para o mês de março é que nós tenhamos pouca colheita, mas ainda temos esse saldo de feijão danificado. É possível que nós tenhamos uma abertura, uma diferença maior de preço entre o feijão extra e o feijão comercial, porque tem menos feijão extra, até que entre a segunda safra. Não tem aí uma perspectiva de explosão de preço, de alguma coisa aí que venha a remunerar muito melhor do que está remunerando. No caso do feijão preto, nós alertamos muitas vezes, né, faça o plantio apostando em exportação se você tem um contrato com um exportador. Por quê? Porque existia a possibilidade de nós termos, pelo menos nesse início de ano, um volume menor de exportação, e é o que está acontecendo. Existe exportação, mas não no volume que nós tivemos no ano passado, que possa impactar no mercado de maneira positiva, aumentando o preço. Então, os produtores estão negociando lentamente, fazem bem, não adianta colocar tudo de uma vez o feijão no mercado, e os preços têm oscilado de 180, 190 feijão preto comercial até 220, 210, mas existe aí uma safra que está bem plantada e que vem muito bem. O que compensa tudo isso, ou eu diria um viés positivo nesse cenário, Guilherme, é que a demanda ela está boa. Por quê? O preço caiu bastante, a gente tem inflação de alimentos, então a cesta básica ou o rol de alimentos que o consumidor tem no supermercado, de maneira geral, andou subindo, e o feijão é um contraponto, é aquilo que contrabalança agora, junto com o arroz, tendo um preço menor para o consumidor. Então, o consumo está full. Você está vendendo, quem quer comprar está comprando, e tem feijão, todo mundo tem acesso. Existe feijão muito barato no mercado, R$ 4,00 o quilo, o que é um valor acessível, né? Cestas básicas, enfim, existe um consumo franco de feijão nesse momento. Esperamos que isso continue assim, mas acende uma luz amarela aí para o futuro. Como é que vai ser o plantio do feijão irrigado esse ano? Aumenta a área irrigada, As opções para os produtores não são tantas, né, quando parte para irrigação, e o feijão tem que tomar um cuidado, porque existe um limite para feijão carioca, como a gente já comentou agora há pouco, né, e existe um mercado mundial com preços um pouco mais baixos nos demais feijões. É um desafio para o setor, é um desafio para o produtor, um momento mais que requer aí maior atenção de todos nós nesse mercado.
Marcelo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento de mercado, essas novas perspectivas que estão sendo trabalhadas também para os feijões brasileiros. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar um ponto final, pode ficar à vontade.
O meu recado é que nós possamos ter cada vez mais apoio de todos no Embraf para que nós possamos fazer esse trabalho. Nós podemos trabalhar o aumento de consumo dentro do Brasil, é uma perspectiva que existe, nós temos que ver de onde saem recursos para isso, assim como lá fora. As coisas funcionam, o mercado pode aumentar, mas nós precisamos de recursos para fazer isso. O Embraf é uma instituição sem fins lucrativos, que investe tudo aquilo que é contribuído ou dos eventos que nós fazemos na promoção dos feijões pelo mundo. E fica o incentivo a todos, né, que agora, na hora do almoço, possam ter aí o seu prato de feijão também.
Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente continuar acompanhando essas novidades do mercado dos feijões. Obrigado, até a próxima.
Boa semana, Guilherme, e produtores do Brasil.
Esse é Marcelo Eduardo Líderes, presidente do Embraf, conversou com a gente para mostrar esse panorama do setor de feijões aqui no Brasil. Produtor com atenção aos trabalhos de campo, também bastante preocupados com as oportunidades de comercialização e preços neste momento. É um trabalho institucional do Embraf, junto a outras entidades, produtores, para promover cada vez mais os feijões brasileiros no mercado internacional. A comitiva do Embraf esteve na GoFood em Dubai, também foi até a Índia, prospectando novas oportunidades para o feijão, tentando abrir o mercado indiano para o feijão carioca brasileiro, o que seria uma grande oportunidade para os produtores nacionais. Os trabalhos continuam. Próximos meses tem visitas internacionais já agendadas aqui ao Brasil, representantes da Índia, Paquistão, Estados Unidos, Venezuela, todo mundo se reunindo em Brasília para conversar sobre feijão brasileiro, para fomentar novos negócios, novas oportunidades de comercialização, para ajudar cada vez mais os produtores brasileiros. Agora eu vou ficando por aqui, mas a programação da TV Notícias Agrícolas volta daqui a pouquinho ao vivo. Daqui a pouquinho tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive para você acompanhando a TV Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e... Isso aí.